enfrentar o politicamente correto. Da nossa parte, saberemos sempre o que é que temos que pôr primeiro. A nossa escala de valores é a nossa e certamente que não é igual a nenhum outro partido nesta Câmara. Certamente que é diferente e ainda bem que é diferente, mas por isso somos os terceiros e por isso continuamos a subir todos os dias nas sondagens dos portugueses, porque só nós os representamos e só nós dizemos aquilo que eles lá fora sabem que é verdade. E o Partido Comunista devia ter vergonha no Alentejo, no Algarve e em tantas terras deste país esquecer aqueles que durante décadas confiaram em vocês. Muito obrigado.
Assim chegamos ao período de votações. Peço aos serviços que acionem o sistema de verificação de quórum e peço às senhoras e aos senhores deputados que se registrem logo que isso seja possível. Pergunto se alguém não conseguiu registar. Senhora deputada Mariana Mortágua. Pergunto se alguém não conseguiu ouvir a pergunta anterior. Senhor deputado André Ventura também não conseguiu registar-se. E vamos passar o senhor deputado José Soeiro. Também?
Tenho ideia que já estou registado, senhor presidente.
Já está? Muito bem. Então vamos proceder às votações. Peço desculpa, primeiro temos que ver se temos quórum. Temos quórum. Primeiro projeto de voto, número 221, apresentado pelo PS, pesar pelo falecimento de Linda de Sousa. Peço à senhora deputada Maria da Luz Rosinha o favor de o ler.
Muito obrigada, senhor presidente, e passo então a ler o voto de pesar pelo falecimento de Linda de Sousa. Morreu no passado dia 28 de dezembro, com 74 anos, no Hospital de Gisors, na Normandia, Linda de Sousa, Joaquina Teolinda de Sousa Lança. Uma artista que se transformou num poderoso ícone da imigração portuguesa, particularmente em França, que via no seu percurso um espelho dos seus objetivos de uma vida melhor, de afirmação e de reconhecimento. Linda de Sousa nasceu em Bringel, no distrito de Beja, e migrou para a França com 22 anos, onde chegou em 1970, passando a fronteira a salto. Teve uma vida com tantos milhares de imigrantes que saíram à procura das oportunidades que não tinham em Portugal, com a determinação de trabalhar duro, mas sem nunca deixar de sonhar com uma vida melhor, começando nas limpezas e acabando aplaudida nos palcos. Esse reconhecimento surgiu não muito depois de ter chegado à França, quando começou a cantar, a pisar os palcos e a ir à televisão e a gravar discos. Estreou-se no restaurante Chez Loisette, nos arredores de Paris, onde foi descoberta pelo compositor André Pascal. Pela mão do produtor Claude Carrère, foi ao programa Rendez-vous de Dimanche, onde cantou Le Portugais, Valise en Carton, que viria a ser um grande sucesso e seria a linha condutora da sua carreira, com vendas que atingiram o disco de platina em 1979. Num justo reconhecimento, o Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, considerou Linda de Sousa uma rainha dos anos 80 e afirmou que a cantora portuguesa se encontrou no cruzamento de duas culturas e de duas línguas, afirmando-se como um ícone dos destinos cruzados dos nossos dois povos. Canções como Je de Pays, Pour un seul cœur, La Symphonie du Portugal ou ainda L'étranger, entre tantas outras da sua vasta discografia, são canções emblemáticas em que facilmente os portugueses em França se reviam pela forma aberta e sem complexos, como afirmava a sua condição de imigrante. A sua luta, os seus sonhos e sempre a sua ligação ao país com saudade. O facto de cantar em francês foi uma forma de afirmação perante o país de acolhimento, muito importante e a voz pública de todos os portugueses. Contou a sua vida no livro autobiográfico que teve um grande sucesso, La Valise en Carton, de 1984, seria mais tarde adaptada à televisão numa minissérie intitulada Mala de Cartão, onde participaram Irene Papas e um vasto leque de atores portugueses e franceses, transmitida na RTP e na Antena. Colaborou com Charles Aznavour e esgotou várias vezes o Olympiade de Paris. Conquistou discos de ouro e de platina. Linda de Sousa é um grande símbolo da imigração portuguesa e merece ser recordada como tal. A Assembleia da República, reunida em plenário, manifesta o seu pesar pela morte da artista Linda de Sousa, reconhecendo a importância que teve para tantas gerações de portugueses em França e para além das suas fronteiras, como um poderoso ícone da imigração portuguesa, enviando aos seus familiares e amigos as mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 222, apresentado pelo PS, pesar pelo falecimento de Francesco Vendrell. Peço à Sra. Deputada Palmira Maciel o favor de o ler.
Obrigada, Sr. Presidente. Faleceu em Londres, aos 82 anos, no passado dia 27 de novembro, Francesco Vendrelli, reconhecido diplomata que serviu grande parte da carreira ao serviço da ONU, em especial como representante do Secretário-Geral das Nações Unidas para Timor-Leste. Nascido em Barcelona, em 1940, Francesco Vendrelli estudou Direito, acabando por se exilar em consequência da sua ativa militância contra o regime de Franco. Mais tarde, prosseguiu estudos no King College, em Londres, e formou-se em História, em Cambridge. Foi em 1968 que ingressou em Nova Iorque, no Corpo Diplomático das Nações Unidas, integrando a Comissão para os Direitos Humanos. Ao longo da sua carreira, de mais de 40 anos ao serviço das Nações Unidas e outras organizações internacionais, desempenhou importantes funções como mediador de conflito, destacando-se a sua atuação em países como a Arménia, a Nicarágua, El Salvador, Guatemala, Haiti, Camboja ou Timor-Leste. Ao serviço das Nações Unidas, desempenhou ainda funções no Afeganistão, ocupando também, entre 2002 e 2008, o cargo de representante especial da União Europeia nesse país. Da sua longa, produtiva e valiosa carreira, destaca-se o seu inestimável trabalho durante o processo de independência de Timor-Leste, situação que acompanhou sempre, desde a invasão de 1975. Teve um papel decisivo na produção das 8 resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Timor-Leste, adotadas entre 1976 e 1982, mantendo a atenção da comunidade internacional sobre a questão, e assumiu mais tarde o cargo de representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para Timor-Leste. Francesco Vendrell dedicou toda a sua vida à diplomacia, à busca da paz entre povos e nações e à defesa dos direitos humanos, atuando de forma determinante em diversos e importantes momentos da história mundial. Foi também um grande amigo de Timor-Leste e um aliado de Portugal, tendo sido condecorado com o grau de Comendador da Ordem da Liberdade em agosto de 2019, numa cerimónia realizada na Embaixada de Portugal em Dili, quando se assinalavam os 20 anos sobre o referendo que viria a reconhecer a independência de Timor-Leste. Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República manifesta o seu sentido de pesar pelo falecimento de Francesco Vendrelli, evocando o seu trabalho em nome da paz e dos direitos humanos e manifestando as suas sentidas condolências à família e amigos. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Próximo projeto de voto é o 223, apresentado pelo PS, pesar pelo falecimento de António Feliciano Inácio, e vai ser lido pelo seu deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 20 de dezembro, aos 83 anos, António Feliciano Inácio, natural de Saboia, concelho de Odmira. Talvez tenha sido essa vivência alentejana do interior do país, onde o acesso é um desafio do dia-a-dia, que despertou a sua paixão pela magia do cinema e que o levou desde cedo a projetar filmes junto às comunidades locais, deslocando-se aos mais recônditos povoados, para que ninguém deixasse de ter acesso à denominada sétima arte. António Feliciano, o último projecionista ambulante, movia-se por um lema: a cultura é para todos e deve chegar a todos. E foi com base nesta máxima e com grande esforço que construiu em Vila Nova de Mil Fontes a primeira sala de cinema do Conselho de Odmira, o Cineteatro Girassol, e que por mais de meio século projetou filmes de terra em terra. A sua história de vida foi sendo contada com direito a grandes reportagens documentários como Cães Sem Coleira, de Rosa Coutinho Cabral, em 97, ou Cinema com Gente Dentro, de Rui Lamy e Diogo Vilhena, em 2007, e até uma canção da banda Azeitonas, Cine Girassol, com vídeo de animação stop motion. Em 2006, o município de Odmira atribuiu-lhe a Medalha Municipal de Mérito em reconhecimento da extraordinária ação em prol da comunidade enquanto agente da cultura, designadamente no cinema, junto à população odmirense, do Alentejo e até do país. Assim, reunida em São Plenário, a Assembleia da República manifesta o seu pesar pelo falecimento de António Feliciano Inácio, lamentando a sua perda e enaltecendo o valoroso exemplo e contributo que em vida deu ao acesso à cultura no nosso país e apresenta as suas mais sentidas condolências aos seus familiares e amigos.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Saúdo a presença de familiares do cidadão agora homenageado e apresento as condolências em nome da Assembleia da República. Próximo projeto de voto é o 224, apresentado por mim próprio, de pesar pelo falecimento do Papa Emérito Bento XVI e vai ser lido pela Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No último dia de 2022 faleceu, aos 95 anos, Joseph Ratzinger, que com o nome de Pontífice Bento XVI sucedeu em 2005 a João Paulo II na liderança da Igreja Católica. Oriundo da Baviera, na Alemanha, onde foi ordenado padre em 1951, Ratzinger foi um eminente teológico. Destacou-se enquanto pensador e intelectual, produzindo sólida reflexão, nomeadamente em torno da união da fé e da razão, e lançou importantes pontos de diálogo com os crentes. Teve um papel relevante no Concílio Vaticano II, onde o jovem, embora já reputado professor de teologia, participou enquanto consultor teológico. Depois, assumiu durante um longo período a importante responsabilidade de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Foi eleito Papa em 2005, desempenhando o cargo até 2013, a altura em que renunciou, evocando não ter as forças e a idade necessária às exigências do seu exercício, no que foi a primeira vez na história moderna que um Papa abdicou voluntariamente à chefia da Igreja Católica. Na sequência deste histórico gesto, tornou-se Papa Emérito, numa inédita coabitação com o seu sucessor, mas cumprindo escrupulosamente o seu voto de reconhecimento e discrição. No seu legado, refletirá certamente a importância deste gesto fundacional, bem como o empenho e a dedicação de Bento XVI revelou no seu magistério em tempos difíceis para a Igreja Católica. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento do Papa Emérito Bento XVI, endereçando à Igreja Católica e a toda a sua comunidade as mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e votam a favor as restantes bancadas e deputados únicos. Está, portanto, aprovado. O próximo projeto de voto é o 225, apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de António Bega Ferreira. Peço à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha o favor de o ler.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 26 de dezembro, aos 73 anos, António Bega Ferreira, escritor, jornalista da imprensa e da televisão, editor, ficcionista, ensaísta, cronista, poeta, tradutor e gestor cultural. A sua ação ficará para sempre ligada à Expo 98, que transformou a Zona Oriental de Lisboa, tendo depois presidido à Parque Expo, ao Oceanário de Lisboa e ao Pavilhão Atlântico, equipamentos que ficaram como legado daquela exposição e que inscreveram Mega Ferreira na história como uma referência incontornável da cultura e do pensamento portugueses do pós-25 de Abril, em particular no que respeita à projeção da jovem democracia portuguesa no espaço europeu. Ficará também conhecido como um inovador gestor cultural. Entre 2006 e 2012 presidiu a Fundação Centro Cultural de Belém, onde, entre outras coisas, expandiu a fruição cultural às referências mundiais nas artes ao vivo. Entre 2013 e 2019, foi ainda diretor da AMEC Metropolitana, entidade gestora de três orquestras: a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a Orquestra Académica Metropolitana e a Orquestra Sinfónica Metropolitana, e de três estabelecimentos de ensino: a Academia Nacional Superior de Orquestra, O Conservatório de Música